Vamos com a ajuda de Hashem começar um novo tema, um novo conceito. Um conceito bem complexo, muito complicado, muito cheio de mistérios, talvez, digamos assim. E ainda por cima é um conceito que tangencia muitos outros conceitos. Então vai ser um pouco difícil de trabalharmos esse conceito, mas eu vou tentar, com a ajuda de Hashem, manter uma linha do meio, para não fugir muito ao conceito, e ao mesmo tempo tentar esclarecer o máximo possível sobre um dos conceitos mais complicados, talvez, que nós já abordamos. Esse conceito é um conceito chamado Mazal. Mazal as pessoas traduzem como sorte. Horrível a tradução, tá? Não tem nada a ver. Mazal é um conceito que aparece em alguns lugares no Talmud, lugares diferentes. E ao mesmo tempo Mazal aparece também nos livros de Kabbalah bastante. Então é uma coisa bem complexa, e existem alguns conceitos que têm as suas semelhanças e têm os pontos que são em comum, mas eles são coisas diferentes, de certa forma, e todos eles são chamados de Mazal. Quer dizer, talvez poderíamos dizer que Mazal é um conceito grande, vasto, e dentro dele tem várias coisas que são um pouco diferentes umas das outras, mas todas elas estão debaixo desse guarda-chuva de Mazal. Então por isso complica bastante, e tem muita coisa, e principalmente muita coisa na Kabbalah, que logicamente já falei N vezes que não é a minha área Kabbalah. Kabbalah é algo muito complexo, só precisa ter um preparo correto, digno, e como escreve o próprio famoso aluno do Arizal, o Rav Chaim Vital, escreve que para uma pessoa poder sentar e estudar Kabbalah, primeiro, que ele saiba o Tanakh direito, que ele saiba o Talmud inteiro direito, e que ele saiba os Poskim, os legisladores. Depois disso, ele pode sentar e começar a se dedicar a Kabbalah. Como eu não acabei a primeira parte, então eu não estou na segunda. Bom, o conceito de Mazal. Bom, vamos tentar fazer uma introdução, pelo menos, para se entender do que nós estamos falando. Nós encontramos Mazal, por exemplo, quando o Talmud diz que uma plantinha não cresce até que o Mazal bate nela, essa é a linguagem do Talmud, e fala para ela crescer. Quando está se falando numa expressão dessa, estamos falando de um anjo. Mazal aqui, no caso dessa passagem no Talmud, está falando sobre um anjo, assim o Rashi lá explica. Está falando sobre anjo. Como assim? Tudo no mundo tem algum anjo que Hashem colocou para ser o responsável. E, por exemplo, as plantas têm um anjo que é responsável. Então, enquanto o anjo não traz as ordens de Hashem para a planta crescer, ela não vai crescer. Ele precisa ter este Mazal empurrando a planta para crescer. Nós encontramos também o conceito de Mazal quando o Talmud fala sobre o próprio ser humano. Quando o Talmud diz, por exemplo, que o Mazal Machkim, o Mazal faz a pessoa ser sábia, Mazal Ma'ashir, e o Mazal faz a pessoa ficar rica. E nesse caso, nós estaríamos falando sobre Mazal, que seria o momento que a pessoa nasceu. Aquele momento está definindo o que vai ser desta pessoa. Agora, é lógico que o que significa que o momento está decidindo? O momento decide alguma coisa? Não. Deus definiu momentos diferentes. Quando a pessoa nasce naquele momento, ela nasce com uma certa tendência. Então, isso seria um outro lado do conceito de Mazal. E aí nós entramos também num outro conceito que existe também e que está totalmente ligado, que seria os 12 Mazalot. 12 Mazalot são traduzidos como os 12 signos, que eles têm uma correlação aos meses. Então, são 12 meses por ano, são 12 signos que estão ligados a estrelas, constelações, e cada constelação dessas está ligada com um mês, com uma época do ano. Isso também é chamado de Mazal. Não só isso. Nós temos um outro conceito também ligado a Mazal, que é o horário do dia. Cada hora do dia está ligada a 7 astros. Quer dizer, cada hora está ligada a um destes 7 astros. E esses 7 astros vão se revezando, quer dizer, cada hora é o próximo, certo? Então, são 7, vai indo primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo, volta para o primeiro e assim sucessivamente. E por conta de ser 7, então cada dia começa, a primeira hora do dia começa com outro astro, cada dia da semana. Isso também está ligado ao conceito de Mazal. Bom, isso é, então, um geral sobre os conceitos, de uma forma geral, que estão debaixo aí do guarda-chuva de Mazal. Tem mais algumas coisas. E na prática, né, o que nós temos que ver? Temos que ver um pouco como isso funciona. Nós temos que ver como que o nosso povo consegue lidar com o Mazal. Será que o Mazal define de fato como uma pessoa vai ser e isso não tem como ser modificado? Ou isso tem como ser modificado? E se tem como ser modificado, como pode se modificar? E aí nós temos também, por exemplo, a expressão Mazal Tov. As pessoas traduzem como boa sorte, mas não é. Será que nós temos que relevar o conceito do Mazal? Será que nós podemos relevar o conceito do Mazal? Até que ponto nós temos que relevar o conceito de Mazal? Tem dias que são melhores para fazer alguma coisa? Dias que são piores? Será que isso é real ou não é real? Existem meses melhores ou piores? Será que eu devo relevar isso ou não? E, obviamente, a pergunta das perguntas, não? Horóscopo, será que eu posso verificar um horóscopo? Eu quero saber sobre mim. Será que eu posso verificar isso ou não posso? E mais ainda, não só quanto a poder ou não poder, quer dizer, se a Torá permite ou não permite, se isso tem fundamento ou não tem fundamento, é uma invenção ou é uma realidade. Tudo isso, então, se Deus quiser, nós vamos tentar abordar nos próximos dias.